Não é, não são as atas, mas sim a ata. Não havendo propostas de alteração a fazer, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovada por unanimidade. Senhores deputados, temos que fazer a aprovação da redação final do decreto que institui o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito, SICO. Eu penso que está tudo direitinho, que a redação, como sabem, não altera o sentido, tem só pequenos pormenores. Portanto, se não houver nenhuma objeção, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade a redação final do decreto. Agora temos a apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda a requerer a audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Médio Tejo, com o objetivo de recolher informação e discutir o plano de reorganização do Centro Hospitalar Médio Tejo. Senhor Deputado João Semedo, faz favor.
Bom dia, Senhora Presidente. Muito obrigado. Bom dia, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. Posso fazer uma sugestão sobre a condução dos trabalhos? Eu sugeria que discutíssemos este e o segundo requerimento que visam reestruturações hospitalares. Os argumentos são os mesmos e poderíamos discutir em conjunto os dois
está adjudicado, Sr. Deputado. Faz favor, apresente então os dois requerimentos do Bloco de Esquerda. O outro tem por fim requerer a audição do Diretor-Geral de Saúde. Faz favor.
Não, estou-me a referir ao da reorganização do Hospital Médio
Tejo. Pronto, então o do Diretor-Geral de Saúde
hospitalar
fica à parte.
Do Oeste.
Desculpe, isto ainda é vestígio do Carnaval, ainda estou assim um bocadinho.
Isso é uma palavra, a invocação do Carnaval. É uma palavra maldita. Isto agora não se pode dizer isso. Mas como deputada da oposição faz muito bem em reclamar o Carnaval.
E mascarei-me. Faz-me, Sr. Deputado.
Eu direi em palavras simples o seguinte. Como sabem, faz parte do programa do Governo a reorganização da rede hospitalar. Esse trabalho foi anunciado até com base nos estudos feitos por um grupo de trabalho para a reforma da rede hospitalar, que já concluiu os seus trabalhos. Houve um período de consulta pública, mas ainda não se conhece, digamos, que conclusões tirou o Governo desse trabalho preparatório. Entretanto, estão em curso, em algumas regiões do país e em algumas unidades hospitalares, a elaboração e a aplicação, até em alguns casos, de planos de reorganização e de reestruturação, que neste contexto parecem um bocadinho desligados do que será o sentido geral da reforma da rede hospitalar que o Governo tem em preparação. Do meu ponto de vista, a Assembleia da República não se deve desligar do acompanhamento destes processos. Tanto mais que muitos deles são técnica e socialmente controversos, alguns mesmos têm gerado polémica, e polémicas e controvérsias que passam, que não são nem de direita nem de esquerda, passam por todos os partidos, que têm incidências e impactos locais na saúde das populações bastante grandes. Nesse sentido, a minha sugestão e a minha proposta era que nós ouvíssemos em audição o Conselho de Administração do Hospital, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que é o centro que reúne os hospitais de Torres Novas, Abrantes e Tomar, por um lado, e que numa segunda audição ouvíssemos o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Oeste-Norte, que está sediado nas Caldas, mas que, tanto quanto é anunciado, será integrado e incluído com o Hospital de Torres Vedras e o Hospital e uma outra unidade hospitalar que está anexa ao Hospital de Torres Vedras e que se chama, tem sido ao longo dos últimos anos dedicada à tuberculose, e que é o Hospital do Barro, exatamente. Portanto, a minha proposta era que se ouvissem audições distintas, em datas distintas, os conselhos de administração de uma unidade e da outra, para discutir respectivamente os planos de reestruturação de uns e de outros. E julgo que é melhor discutir antes do que depois, porque depois de consumado não vale a pena, não há nenhum contributo válido da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Alguém quer usar a palavra sobre este requerimento do Bloco de Esquerda? Faz favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente à questão do requerimento relativamente ao Centro Hospital do Médio Tejo, nós não vemos qualquer tipo de inconveniente e em que o Presidente do Conselho de Administração preste esclarecimentos e informações necessárias sobre a reestruturação que está em curso. Portanto, relativamente a este ponto, não temos nada a opor. Relativamente à questão do Centro Hospitalar Oeste-Norte, esta reorganização, tanto quanto sabemos, está delineada, está em curso, e pensamos que, e como, tanto como enfim, sabemos que está neste momento a apresentação de propostas e análise, ou seja, a sua definição não está concluída ainda, e por isso nós achamos ainda prematura, não excluindo naturalmente que a seu tempo, quando este processo estiver um pouco mais avançado, podermos vir a requerer esta audição. Mas neste momento nós achamos que esta situação é prematura e, portanto, não achamos que se deva, neste momento, requerer esta audição. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado Manuel Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Eu também, em relação ao Médio Tejo, penso que pedimos realmente ouvir o Sr. Diretor, porque está já concluído o estudo. Em relação ao Oeste-Norte, é uma verdade que está concluído, ainda está em fase de conclusões. Eu, como vereador da Câmara das Caldas, recebemos há 3 semanas, sensivelmente, o Sr. Diretor do SON, e ele não está por dentro disto, será chamado na altura certa, quando tiver as coisas concluídas. Ainda ontem, esta noite, tivemos até às 2:30 da manhã uma Assembleia Municipal a discutir este assunto, de organização realmente do SON, que passará a SO, né? Portanto, deixará de ser o Oeste-Norte, passará a ser do Oeste, será realmente a junção com o Hospital de Torres Vedras, e o SON faz parte do Hospital de Peniche e o Hospital de Alpaça. E o Torres Vedras, como disse o Sr. Deputado, e bem, o Hospital do Barro também faz parte. Por isso nós achamos que não merece a pena estarmos, portanto, a vinda do seu diretor do SON, se ele não nos sabe explicar nada, se ele ainda há de ser chamado também, com certeza, ao Ministério e ao Secretário de Estado, para que lhe explique aquilo que está a acontecer, como eu digo, isto ainda está em fase de fecho, que é mesmo assim, mas ainda não foi feito, e isso nós pensamos que não merece a pena vir cá o seu diretor dar explicações que não tem para dar.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Serrano, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros deputados. Eu acho que, em nome do Partido Socialista, que é muito pertinente estes requerimentos, os dois apresentados pelo Bloco de Esquerda, e é importante, na fase em que se está a discutir esta reorganização, quer no Médio Tejo, quer no Centro Hospitalar Oeste, durante o processo nós temos a oportunidade de ouvir quem, por obrigação, deveria ter capacidade de nos prestar esclarecimentos. Eu ouvi agora o nosso deputado Manuel Isaac dizer que o diretor do centro não tem conhecimento, não saberá ainda o que vai ali ser feito, mas nós achamos que ele, enfim, deve ter condições para poder aqui explicar e discutir connosco, se não for ele, quem será? Também me parece excessivo chamar aqui o Ministro ou o Secretário de Estado para falar sobre esta matéria. Eu julgo que é muito útil nós pronunciarmos, estão em causa movimentos e fluxos de população, alguns até que não são naturais do ponto de vista geográfico, como sabemos, não é? Os do Sul têm tendência a drenar mais para Lisboa e os do Norte. Para outros concelhos, e portanto era interessante nós podermos aqui ouvir estas entidades, e o Partido Socialista votará favoravelmente. Muito obrigado.
Se tenho, não sei se o deputado João Semedo quer falar no fim. Então, Sr. Deputado da Paula Santos, e a seguir o Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Também muito breve, Sra. Presidente, Srs. Deputados, só para referir também da nossa nosso acordo em relação às propostas que foram apresentadas, quer em relação ao Médio Tejo, a reestruturação da rede hospitalar no Médio Tejo, quer em relação ao Oeste-Norte. De facto, há aqui por parte do Governo, ou seja, o Governo assumiu que iria fazer, apresentar uma proposta para a reestruturação da rede hospitalar, mas a verdade é que num conjunto de locais e num conjunto de hospitais e de centros hospitalares, a coisa já tem avançado, mesmo sem estudo e mesmo sem proposta por parte do Governo. Entendemos que deve, de facto, haver essa análise, avaliação e uma intervenção por parte da Assembleia da República, de facto, no período em que ainda se está a discutir e não ser confrontados com factos consumados e depois que não há nada a fazer. Há sempre alguma coisa a fazer e, de facto, os requerimentos que foram apresentados são pertinentes e, da nossa opinião, merece o nosso acordo.
Sr. Deputado João Semedo, apesar de ter pedido a palavra primeiro, se quer, Sra. Deputada, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, muito obrigado. Primeiro, eu acho que a lógica que eu pudesse aos dois requerimentos é rigorosamente a mesma. Eu acho que nós devemos procurar acompanhar estes processos antes deles estarem completamente encerrados. Segundo, fiquei surpreendido. Bem, se o Presidente do Conselho de Administração de um dos hospitais a juntar ao outro não sabe o que é que se está a passar, então a gente tem que chamar, eu altero o meu requerimento, alguém que me diga quem sabe. Não será, com certeza, o Dr. Durão Barroso, né? O Dr. Pedro Passos Coelho. Talvez o Ministro da Saúde, talvez o Presidente da ARS. Também não deve ser o líder distrital do PSD. Portanto, quem é? Isto agora, não me venham dizer. Alguém tem que ser. Não, eu estou a dizer isto. Claro que estou a dizer isto de forma irónica e caricatural, mas quer dizer, vamos lá ver. Há um centro hospitalar que reúne vários hospitais. Há um hospital, que é o Hospital de Torres Vedras, tem um hospital anexo, que é o Hospital do Adro. Do Barro, desculpe. Bom, se o presidente do principal, porque o centro hospitalar das Caldas da Rainha, digamos assim, para todos nos percebermos, tem uma dimensão, enfim, superior, bem, se nem este sabe o que é que lhe vai acontecer, quem sabe? Então chame-se aqui quem sabe. Agora, eu não quero é ir discutir com pessoas que depois dizem, pois, os seus deputados têm todos muita razão, mas já não há nada a fazer porque já está decidido. Bem, isso eu não quero, então não quero requerimento nenhum. E, portanto, quer dizer, o que eu acho estranho é que se diga, eu até, o deputado tenha toda a razão, mas todos temos que reconhecer que é estranhíssimo que haja hospitais a ser integrados uns nos outros, cujos presidentes dos conselhos de administração não sabem o que é que lhes vai acontecer. Não posso acreditar nisso, não é assim que as coisas funcionam, nunca vi com nenhum governo as coisas funcionarem assim, e com este seguramente também não funcionam. E, portanto, eu até admito que, Sr. Deputado, ouvindo as suas palavras, então que faça duas audições, que se ouça o de Torres Vedras e que se ouça o de Alcobaça, mas alguém se tem que ouvir, ou que se ouça o Presidente da ARS, ou quem saiba disto, mas alguém tem que saber o que é que está em preparação.
Sr. Deputado Manuel Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, a questão é a seguinte. Os autarcas da região estão a ser ouvidos. O único autarca que ainda não foi, portanto, ouvido nesta questão foi Torres Vedras, por uma questão de agenda e também agora nesta altura por causa do Carnaval. Portanto, é o único autarca que falta ouvir. Depois de ouvidos todos os autarcas, ficou combinado uma reunião entre todos. Esclarecer isto entre todos. Essa questão de Leiria e de Louros não se põe aqui neste caso. Está fora de questão, mesmo a zona norte de Alcobaça passar para Leiria e a zona sul de Alcobaça continuar nas Caldas. Portanto, Alcobaça continua nas Caldas, assim como a Nazaré irá continuar nas Caldas, é isso que está. Portanto, no fim de se ouvir todos os autarcas, em reunião com o Ministério, depois será com certeza ouvido e chamado os diretores dos centros, tanto do Torres como o das Caldas da Rainha. E aí sim ficará de base da informação. Com certeza que já foram ouvidos noutra fase, mas a fase que está nesta altura, a fase que está nesta altura está mais uma discussão entre autarcas do que a discussão entre diretores dos centros, tanto de Torres como de Caldas da Rainha. E é que faz sentido, é depois desta discussão dos autarcas, então sim, serão chamados, ficarão por dentro do assunto e sim, poderá ser chamado aqui para nos prestar tanto esclarecimentos. Agora, eu até dou razão, sou deputado, então chame-se quem sabe. Por isso eu estou a dizer, estes senhores para já não sabem o que é que está portanto, a acontecer agora. Portanto, já são os acontecimentos que é a ligação aos autarcas. E que são, como devem de entender, os mais interessados, até mais interessados que os diretores, tanto de um centro como de outro. que estão ali apenas a exercer o seu cargo. Isto implica mais os autarcas de cada região que os próprios diretores dos centros hospitalares, como devem entender. Obrigado.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado. Era apenas para... Eu acho que os argumentos, eu ouvi atentamente os argumentos que foram aduzidos, mas os argumentos aumentam a necessidade de se ouvir alguém. Eu admito que alguém não seja o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, de Oeste Norte, admito que não seja, mas alguém tem que ser ouvido. Mas quem está a liderar o processo? A ARS? O Ministério da Saúde? A ARS? Então talvez seja útil ouvir o Presidente da ARS sobre isto, ele alguma coisa nos há a dizer. Agora, compreendam que há algo de ilógico no argumento de que não faz sentido ouvir agora porque ainda não está tomada nenhuma decisão. Pois a lógica é precisamente o que faz sentido ouvir é antes de haver uma decisão tomada. Depois de haver uma decisão tomada, fará sentido na mesma. Mas a pertinência da audição parlamentar depois da decisão tomada, apesar de tudo, é inferior à pertinência da decisão durante o processo de decisão. Eu acho que é útil, se considerar que o que é adequado é ouvir o Presidente da ARS, venha ao Presidente da ARS explicar qual é a lógica que está. Porque eu sou muito favorável, por razões as mais variadas que podemos aqui discutir, à ideia da criação de grandes centros hospitalares por agrupamento dos hospitais. Por acaso, o caso do Oeste parece-me um caso particularmente difícil. Porque as lógicas das duas sub-regiões do Oeste são muito diferenciadas do ponto de vista da mobilidade habitual dos cidadãos. Enquanto que a lógica normal na parte mais norte da região Oeste é a direção para uma referenciação superior para a região centro e para a Leiria, evidentemente que em Torres Vedras e nos municípios mais próximos de Lisboa, a centralidade de Lisboa impõe-se. E, portanto, eu vejo como difícil, no ponto de vista dos fluxos dos cidadãos, a criação de um centro hospitalar, a não ser que seja uma mera formalidade administrativa, que é uma espécie de conselho de administração único para dois hospitais diferentes. Também pode ser, mas não é bem um centro hospitalar. Serão dois hospitais com duas lógicas diferentes e com um conselho de administração único. Isso é, claro, possível. Agora, eu acho que então sugiro, e se o Sr. Deputado João Semedo estiver de acordo, que venha o Sr. Presidente da ARS explicar o que se passa, se for ele o único que está em condições de o fazer.
Senhores deputados, não havendo mais pedidos de palavra, vamos pôr à votação o requerimento separadamente. Vamos pôr à votação o requerimento que requer a audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos pôr agora à votação, o segundo requerimento, em que requer a audição do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Oeste-Norte. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi recusado com os votos contra do PSD e do CDS. Senhores deputados, vamos então passar ao ponto seguinte, que é a apreciação e votação de outro requerimento, também da iniciativa do Bloco de Esquerda, a requerer a audição do Diretor-Geral de Saúde com o objetivo de recolher informação e discutir a regulamentação da lei das terapêuticas não convencionais. O deputado João Semedo, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. No início desta sessão legislativa, que coincidiu com o princípio também da legislatura, o problema foi discutido no Parlamento, um projeto de resolução relativo à necessidade do Governo finalmente concluir a regulamentação da lei das medicinas não convencionais ou medicinas alternativas. Na altura, não está aqui o deputado Sérgio Oliva, mas os senhores deputados deverão estar recordados que o deputado Sérgio Oliva, na intervenção que fez no plenário, anunciou para daqui a uns dias, na altura, a aprovação por parte do Governo dessa regulamentação. Os meses foram passando, enfim, as coisas foram andando, foram evoluindo, e há agora, por parte do Governo, a intenção de apresentar ao Parlamento uma proposta de lei regulamentadora da lei aprovada para a legalização das medicinas não convencionais. Este processo é um processo que tem, se não estou em erro, 8 anos. É um processo super complexo, porque não é fácil regulamentar no estado em que elas existem hoje em Portugal, as várias técnicas das medicinas não convencionais, e eu julgo que, estando numa fase já relativamente final a elaboração por parte do Governo dessa proposta de lei, se der o caso de o Governo acabar por ir por este caminho, não é habitual que a regulamentação de uma lei seja feita por uma proposta de lei que o Governo apresenta à Assembleia, mas enfim, é juridicamente possível, mas se for este o caminho, eu acho que nós, ou se não for este, o Governo decidir por decreto-lei, ou decidir fazer uma portaria regulamentar, ou um despacho regulamentar, qualquer outra iniciativa, eu acho que no meio deste processo todo, super confuso, super complexo, em que há imensas controvérsias sobre quem representa quem, quem é representativo e deixa de ser, quem deve ser e quem não deve ser ouvido, eu acho que valia a pena, só para sistematizar um pouco toda a informação que existe e, enfim, todos os zigzags que este processo já teve, dar a oportunidade ao Diretor-Geral de Saúde, ou pedir ao Diretor-Geral de Saúde, que nos faça um ponto da situação para a gente perceber exatamente em que ponto é que estamos. Era isso que eu pretendia com esta proposta de audição do Sr. Diretor-Geral da Saúde.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós, quanto a este ponto, nós achamos, de facto, que importante que se coloque um fim neste processo, e penso que ele não estará também por aí além, ele não estará distante. Por isso, nós não vemos tipo de objeção em ouvir a DGS relativamente a esta matéria.
Faz favor, Sr. Deputado António Serrano.
Sra. Presidente, nós também estamos de acordo em que possamos ouvir aqui a Direção-Geral de Saúde sobre esta matéria. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado Manuel Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também não nos opomos à vinda deste senhor para vir prestar, portanto, aqui esclarecimentos. Nós tudo bem.
Obrigada, Sr. Deputada Paula Santos.
Também só para manifestar o nosso acordo à proposta do Bloco de Esquerda, de facto faz todo sentido que este processo, ao fim de tantos anos, possa ser terminado, mas possa ser terminado de uma forma que corresponda não só à salvaguarda dos utentes, mas também à salvaguarda dos próprios profissionais.
Obrigada. Passamos agora à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o requerimento do Bloco de Esquerda. Vamos passar ao ponto 7 da agenda, que é a apreciação e a votação de um requerimento agora da iniciativa do Partido Socialista a requerer a audição do coordenador da Unidade Central de Gestão de Inscritos para a Cirurgia, Dr. Pedro Gomes. Faz favor, Sr. Deputado António Serrano, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós tivemos notícias relativamente aos últimos dados da lista de inscritos para cirurgia no ano passado, até novembro, de que haveria um agravamento desta lista de espera. A informação que vamos tendo das várias unidades de saúde é que, por várias razões, essa lista tem vindo a aumentar, quer por saída de médicos que se vão aposentando, e houve uma saída grande durante os últimos meses do ano, 1.600 médicos que se apresentaram, que é por medidas que foram implementadas pelo o Governo, que restringiram na área dos custos operacionais pagamento de horas extraordinárias, e isso terá provocado eventualmente também alguma quebra de atividade. Por outro lado, foi já publicada a Lei dos Compromissos ontem mesmo, e também gostaríamos de ouvir o coordenador desta unidade relativamente ao potencial impacto que a mesma poderá ter na atividade dos hospitais. Como sabem, os hospitais vão apenas poder fazer despesa se tiverem cabimento de tesouraria, fundos disponíveis para nos próximos 3 meses. Embora essa questão, ainda a lei que saiu ontem, vai ser objeto de regulamentação. De qualquer forma, era bom podermos discutir aqui, ter acesso aos últimos dados já de janeiro e de fevereiro, daquilo que é a atividade cirúrgica em Portugal, no SNS e também nos convencionados. Era uma forma de nos mantermos atualizados e irmos percebendo os efeitos da atual crise também nesta área. Muito obrigado.
Algum dos senhores deputados quer usar a palavra? Senhor deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Nós votaremos favoravelmente este requerimento do Partido Socialista. De qualquer das formas, gostávamos de dizer o seguinte. Se relativamente à primeira parte da intervenção do deputado António Serrano, concordamos que os pressupostos de que este requerimento parte fazem algum sentido, já quanto àquilo que é o impacto que a Lei dos Compromissos possa ter em termos de gestão de inscritos para cirurgia, parece-nos que transcende, de alguma maneira, aquilo que é a função da pessoa que queremos ouvir. De qualquer das formas, votaremos favoravelmente este requerimento.
Sr. Deputado Manuel Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também não nos opomos a isso, com certeza vamos votar favoravelmente, mas também entendemos que no tocante à Lei dos Compromissos que não faz sentido e que com certeza que o senhor, que estando cá, fazem as perguntas que quiser, evidentemente, mas não faz sentido, que não deve ter informação, penso eu, já que o assunto o transcende eu. Mas no fim de cá está, façam as perguntas que entenderem. Nós vamos votar favoravelmente.
Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, é óbvio, não é? Obviamente todos os grupos parlamentares depois poderão fazer as perguntas e as questões que entenderem, e isso não, de outra forma é que seria de estranhar. Só para dizer também que estamos de acordo com a proposta que foi apresentada pelo Partido Socialista. Entendemos, de facto, que tem vindo um conjunto de informações bastante preocupantes, quer nomeadamente no que se refere às listas de espera para cirurgia, e tememos também que o conjunto de medidas que foram tomadas no passado, mas estas mais recentes já deste governo, de facto pode aqui criar novas e mais dificuldades no acesso aos cuidados de saúde aos utentes, e de facto faz todo sentido que esta comissão possa também acompanhar estas questões.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Semedo, faz favor. Não vai estragar a unanimidade existente.
Sim, acho boa a iniciativa do Partido Socialista. Acho que é oportuno e atual este tema e que vale a pena fazermos esta audição.
Srs. Deputados, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. De facto, esta unanimidade que estamos a encontrar hoje em vários requerimentos não é muito comum. Srs. Deputados, então vamos agora passar. Já passou. Vamos agora passar à discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2010, que o relator é o Sr. Deputado José Luís Ferreira. O Sr. Deputado tem aqui um parecer impecavelmente feito. Sei que trabalhou muito para conseguir, num prazo pequeno, apresentá-lo. Faz favor, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Foi pena não teres tido a tolerância de terça, sempre dava mais uma folga. Sra. Presidente, este parecer basicamente segue a estrutura daquilo que é normal nestes pareceres, portanto há uma parte, um que é os considerandos, depois a opinião ou não do deputado relator do parecer e, por fim, na parte final, as conclusões. Nos considerandos, eu fiz uma nota prévia, depois o enquadramento macroeconómico, uma análise ao parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2010, também uma análise à nota técnica que foi emitida pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental sobre a Conta Geral de 2010 e, por fim, nos considerandos, faz-se uma análise também à execução orçamental. Na nota prévia, eu diria apenas que, pronto, sem prejuízo de algumas considerações de natureza global que são às vezes necessárias para o enquadramento, o parecer limita-se naturalmente aos aspectos que na área da saúde podem representar, ter mais interesse no que diz respeito à Conta Geral do Estado. Tanto o parecer do Tribunal de Contas como o parecer da UTAU sobre a Conta Geral do Estado serviram de apoio de base à elaboração do parecer. A Conta Geral do Estado 2010 conheceu algumas singularidades, porque 2 meses depois da entrada em vigor do Orçamento de Estado foi publicada a Lei 12A/2010, que aprovou um conjunto de medidas adicionais de consolidação orçamental, o PEC, que veio aqui, digamos que, complicar ainda mais a análise quando queremos fazer a comparação da execução orçamental com aquilo que estava inicialmente previsto. Mas, para além disso, ainda houve mais 2 dados de natureza adicional, um do lado da receita, outro do lado da despesa, Do lado da receita tem a ver com a questão do fundo de pensões da PT e do lado da despesa tem a ver com aquilo que se chama aqui na conta geral do Estado a regularização de responsabilidades relativas à aquisição de material militar de superfície, ou seja, era mais fácil falar-se apenas dos submarinos, porque foram mais 101 milhões na despesa que não estavam previstos no orçamento de Estado inicial. No enquadramento macroeconómico, eu não vou entrar em grandes detalhes, isso está aí tudo escrito, portanto, faça uma análise à economia portuguesa, seguindo de perto a conta geral do Estado, naturalmente, sobre o PIB, o investimento, o consumo privado, o consumo público, o déficit orçamental, a taxa de inflação e a taxa de desemprego. Sobre o parecer do Tribunal de Contas, ele está dividido em duas partes, portanto, há uma parte que é relativa à saúde e outra de âmbito geral. E sobre o que diz respeito à saúde, eu diria que sobre a receita dos serviços e fundos autónomos e relativamente ao Ministério da Saúde, verifica-se um aumento de 441 milhões de euros, ou seja, 5% de aumento. Nas reservas, quanto à universalidade das despesas, o Tribunal de Contas constata que a Conta Geral do Estado 2010, no que se refere às entidades abrangidas, continua a não incluir despesas do Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do Serviço Nacional de Saúde. E também constata que a execução orçamental do Infarmed é provisória porque o Infarmed aparentemente não terá efetuado o reporte da sua conta de gerência no sistema do qual são extraídos os valores da Conta Geral do Estado. Sobre as dívidas do Serviço Nacional de Saúde, o Tribunal de Contas apresenta-nos um quadro, que é o quadro 48, que consta, aliás, do parecer que está aí, na página 8 e 9, com as entidades que apresentam dívidas não financeiras em 31 de dezembro superiores a 10 milhões de euros. Através desse quadro, nós podemos ver que a grande maioria das entidades devedoras pertence ao setor da saúde. Aliás, das 45 entidades referidas, apenas 5 não pertencem ao setor da saúde e das 15 com maior dívidas, 14 pertencem à saúde. Em geral, o Tribunal de Contas, em jeito de conclusão, no último ponto do parecer, formula cerca de 70 conclusões ou recomendações que no futuro, parece-me a mim, que o Governo deveria ter em consideração, ou os Governos deveriam ter em consideração na elaboração e execução dos orçamentos de Estado. Eu creio que, normalmente, o Tribunal não fazia pelo menos do passado, não me percebi que tivesse feito, mas recomenda e faz conclusões, são 70, que deviam ser tidas em conta no futuro. Sobre a nota técnica do UTAU, eu faço apenas referência à questão das parcerias público-privadas no setor da saúde, enfim, para se perceber também o peso que o setor da saúde representa ao nível dos encargos líquidos com as PPP, e, portanto, transcreve-se no parecer o quadro da UTAU que está reproduzido na página 12 do parecer desta comissão. Relativamente à execução orçamental, o Serviço Nacional de Saúde, portanto, isto na análise da despesa do subsetor Estado, apresenta uma execução em 2010 de 8.698,7 milhões de euros, o que comparado com a execução do ano anterior, que foi de 8.200 milhões, dá-nos uma variação absoluta de 498,7 milhões de euros. E uma análise ao quadro 43, que também está reproduzido na página 13 do parecer da Comissão, que aliás tem um lapso, e eu pedia já, desde já, aos serviços que fosse corrigido. Quando se fala das alterações, estão 75 milhões, mas são 75,4 milhões, na página 13. Logo no início da página, creio eu. Estava eu a dizer que, portanto, o orçamento inicial contava com uma previsão de 9.550,3 milhões de euros. Após as alterações, temos um orçamento final de 9.817,9 milhões e que a execução foi de 9.776,5 milhões. Ou seja, houve uma execução de mais 226,2 milhões relativamente ao orçamento inicial, mas menos 41,4 do que o orçamento final. Estes números são muito complicados, mas está tudo explicado no gráfico, onde se percebe a diferença entre a execução que foi produzida comparada com o orçamento inicial, mas também a execução comparada com o orçamento final. Relativamente à evolução financeira do Serviço Nacional de Saúde, que também coloca um quadro no parecer 14, perdão, na página 14, onde mostra o saldo do Serviço Nacional de Saúde. Em 2008, o saldo apresentava 16,3 milhões negativos, isto em 2008. Em 2009, passou para 48,8 milhões, portanto, positivos, claro. Em 2010, teve um saldo negativo de 214,9 milhões, ou seja, há uma variação de 2009 para 2010 de 263,6 milhões de euros. No que diz respeito às dívidas de fornecedores por parte das instituições do Serviço Nacional de Saúde, e de acordo com os dados disponibilizados pela CSSIP, no final de 2010, portanto, em 31 de dezembro de 2010, ascenderam a 838,8 milhões, o que representa um aumento de 12% relativamente a 2009, que foram 749 milhões, como mostra o quadro 91 e que está também reproduzido na página 15 desse parecer. Por fim, só dizer que relativamente aos encargos líquidos com as parcerias público-privadas, como se constata no gráfico que também vem na página 12 do parecer da Comissão, os encargos no setor da saúde atingiram em 2010 75,8 milhões de euros. Este valor, na perspectiva do Governo, terá resultado da transferência para o novo edifício do Hospital de Cascais e da gestão do atual Hospital de Braga. Depois, sobre a opinião do deputado relator, eu não me pronuncio nesta sede sobre o conteúdo da Conta Geral do Estado, aliás, ela é facultativa, como resulta do regimento, e, portanto, em termos de conclusão, e face aos considerados expostos, eu creio que a Comissão, se assim entender, deveria remeter este parecer à Comissão de Finanças para os efeitos legais e regimentais aplicáveis.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos remeter, evidentemente, algum dos seus deputados quer usar da palavra para comentar o parecer, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado António Serrano.
Obrigado, Sr. Presidente, só para felicitar o Sr. Deputado pelo trabalho imenso que certamente teve com este parecer, porque de facto é uma matéria muito complexa, mas também já nos habituou, porque tem que ir a todas as áreas e, portanto, acaba por ser um especialista em muitas das áreas. Esse é um trabalho complexo. O deputado José Luís Ferreira fê-lo com brio e, portanto, as minhas felicitações. A conta de 2010 apresenta, de facto, valores que são conhecidos e um agravamento no saldo do SNS, que já tínhamos discutido. Porventura não, na realidade resultante do incremento da despesa com medicamentos em 2010, do impacto que isso teve. As parcerias público-privadas também é um facto conhecido, uma vez que elas cresceram e houve a parceria de Braga e houve de Cascais, e que isso teve um impacto também no valor que foi aqui referido, e portanto que nos revemos no parecer que acabou por apresentar a esta comissão e as minhas felicitações.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Reis.
Também para felicitar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado José Luís Ferreira, para a elaboração deste parecer e, de facto, constatar, tal como o próprio deputado António Serrano reconheceu, que estamos perante um agravamento de 2009 para 2010 da situação financeira do Serviço Nacional de Saúde, naturalmente derivada, portanto, a vários fatores. As contas são o que são, já foram discutidas, politicamente também já foi feita a avaliação, quer em sede de Comissão Parlamentar de Saúde, quer também em sede de eleições legislativas, de alguma maneira. Portanto, dois anos envolvidos, estamos aqui a voltar a falar das contas de 2010, mas felicitá-lo essencialmente pelo grande trabalho que teve neste parecer.
Sr. Deputado João Semedo,
também me queria associar aos cumprimentos e felicitações já apresentadas ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, dizer que lamento que não tenha, até por maioria de razão, merecia ter tido o dia de Carnaval, mas sobretudo queria dizer é que acho o relatório bastante bem elaborado, bastante consistente, e daí a razão das minhas felicitações. Obrigado.
Sr. Deputado Manuel Isaac, faz favor.
Graças, Sr. Presidente. É também para facilitar o Sr. Deputado, não só pelo Carnaval, como pelo fim de semana que sei que ele teve de volta deste trabalho, e felicitá-lo mais uma vez por isso, e dizer que este está muito bem elaborado, dar-lhes parabéns por isso.
Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, Sr. Deputado José Luís Ferreira, também só para corroborar já o conjunto de felicitações feitas por parte dos outros senhores deputados, de facto também felicitar pelo trabalho que foi elaborado, que está bastante desenvolvido e também bastante, bastante consistente, tendo em conta que não é uma matéria de simples tratamento.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Sr. Deputado, eu também quero felicitá-lo. pelo seu rigor e pela urgência e pelo que trabalhou para conseguir num prazo que nós pretendíamos que fosse para ser enviado à Comissão de Orçamento, o seu esforço. Senhores deputados, passamos, como sabem, agora à votação. Quero usar da palavra, faz favor, tem todo o direito.
Sr. Presidente, é só para agradecer as palavras que foram dirigidas e rezar para que não me volte a calhar outra coisa destas.
Obrigada. Senhor deputado. É nos momentos da aflição.
Início da quaresma.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu tenho a certeza que, seja lá quem for, vai ter pena de si. Para a próxima não lhe vai calhar assim. Bom, Srs. Deputados, vamos passar então à votação. Como sabem, só se votam os considerandos e as conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e com as felicitações dos vários grupos parlamentares. Agradecia que o Sr. Deputado assinasse o parecer para enviarmos hoje mesmo para a Comissão. Passamos agora, então, Srs. Deputados, temos 5 minutos. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos, eu depois também gostava de vos falar de um apelo que a Sra. Presidente da Assembleia fez. Faz favor.
Sra. Presidente, o que eu queria colocar era uma questão muito simples. Este ano, quando a discussão do Orçamento do Estado para 2012, mediante as alterações que foram introduzidas, não tivemos conhecimento, porque já não teria que constar, do conjunto de planos de investimentos por parte do Ministério da Saúde para 2012, que era aquilo que anteriormente era o PIDAC e que tínhamos conhecimento até do ponto de vista regionalizado, ou seja, sabíamos qual é que era pelo menos o objetivo ou a pretensão por parte do Governo de investimentos para o ano em que se referisse mesmo ao Orçamento do Estado. Sr. Presidente, o que eu queria colocar era se a Comissão, se houvesse acordo por parte da Comissão, da própria Comissão entrar em contato, fazer esse pedido ao Ministério da Saúde para que pudesse ser dada informação à Comissão sobre quais os investimentos que estão em cima da mesa. Nós pensamos que a Assembleia da República, naturalmente acompanhando as áreas da saúde, neste caso concreto a Comissão de Saúde, deve ter conhecimento qual é que é o plano de investimentos por parte do Governo para 2012.
Srs. Deputados, se ninguém se opuser, eu poderei fazer um ofício ao Ministério pedindo as informações que a Sra. Deputada Paula Santos agora creu. Srs. Deputados, a Sra. Presidente da Assembleia lembrou que este ano comemora-se o Ano Europeu do Envelhecimento e pediu que nós, dentro do âmbito das nossas competências e das nossas funções, pudéssemos, de alguma forma, promover alguma ação que tivesse como pano de fundo o envelhecimento ativo e todos os problemas que o envelhecimento no mundo de hoje podem trazer. Eu não sei, queria lançar aos seus deputados este apelo, no sentido de se algum grupo parlamentar tiver alguma ideia no sentido de podermos fazer uma manhã sobre o tema. Teria que ser em tempo útil, até junho. Gostava de ouvir as vossas sugestões, deixo-vos este tema para pensarem e se me puderem chegar alguma sugestão para fazermos uma iniciativa conjunta. Relativamente agora ao outro apelo, tem a ver com o nosso plano de atividades. O nosso plano de atividades, e está aqui o Sr. Presidente do Conselho de Administração, que não me deixa mentir, nós temos orçamento. Embora o orçamento da Comissão de Saúde seja pequeno, ainda não gastámos o nosso orçamento e temos um plano de atividades por cumprir. Também gostava que os senhores deputados, eu já tinha feito este apelo, pudessem pensar que no âmbito do nosso plano de atividades, que já delineámos no início da sessão, que pudessem sugerir uma ação fora da Assembleia para que pudéssemos começar a cumprir e aproveitar esta folga que temos do orçamento. Portanto, neste momento podemos sair da Assembleia, evidentemente tendo sempre a preocupação da contenção de custos, mas podemos sair da Assembleia e podemos fazer algumas das visitas que nos propusemos fazer. Portanto, agradecia que também perdessem um bocadinho de tempo a ver que tipo de atividades, qual a primeira atividade que gostavam de fazer fora da Assembleia. Senhores deputados, já foram chamar os representantes das associações sobre esclerose múltipla para abordar em concreto as questões relativas ao acesso de doentes em esclerose múltipla ao tratamento específico da patologia. Não sei se algum dos deputados quer usar a palavra, se não fazemos aqui um... Eles foram chamá-los.
São quatro pessoas.
5 minutos, mas é mesmo 5 minutos, está bem, senhor deputado, que é para não atrasarmos.
Já terminou?
Não, estamos naquele intervalo, se quiser.
O senhor presidente, era só para, numa lógica de continuidade...
Eu agradecia ao senhor deputado Nuno Reis estar a usar a palavra, faz favor.
Apenas para sugerir, numa lógica de continuidade com aquilo que foi o nosso plano de atividades na legislatura anterior, e até porque uma das visitas que estava agendada acabou por ter que ser cancelada por via da antecipação das eleições, gostaria de sugerir que, passado um ano após a inauguração do Hospital de Braga, a Comissão Parlamentar de Saúde o fosse visitar, tanto mais que esteve agendada a visita imediatamente antes da sua inauguração. Essa visita foi cancelada. É um hospital que tem dado pano para mangas em termos de requerimentos dos diversos grupos parlamentares, a começar pelo nosso, Bloco de Esquerda também, e, portanto, gostaríamos de sugerir que a primeira visita fosse ao Hospital de Braga.
Faça favor, senhor
deputado. Eu sugeria...
Só um segundo, senhor deputado, desculpe.
Eu sugeria com...
Já estão ali as pessoas, faz favor.
Eu sugeria que se aproveitasse a altura própria para se cumprir algo que tínhamos prometido à entidade reguladora de saúde, que era, na visita à Braga, ter depois uma manhã ou uma tarde para fazer uma reunião com eles, uma vez que assumimos esse compromisso e há necessidade, provavelmente, de termos conhecimento de alguns relatórios e de algumas inspeções que foram feitas.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu, de qualquer forma, vou-me debruçar, então, sobre algumas sugestões que já aqui foram feitas, espero outras, e vou fazer uma proposta para a nossa primeira saída. Senhores deputados, eu ia pedir para as pessoas entrarem, faz favor, depois damos início à nossa audição. Senhoras e senhores deputados, eu agradecer que tomassem os seus lugares para darmos início à audição de 3 associações de esclerose múltipla, a ANEM, SPEM e TEM. Eu sei que pediram uma audiência para abordar questões concretas relativas ao acesso dos doentes com esclerose múltipla ao tratamento específico. E, portanto, a Comissão de Saúde tem todo o gosto em recebê-los, em ouvi-los, em poder fazer pôr questões, até para nós próprios podermos estar mais esclarecidos, para podermos, no âmbito das nossas competências, propor alguma iniciativa. Portanto, eu ia dar a palavra à senhora doutora Manuela Neves, que é da SPEM. Faz favor, e agradeço que apresente também os outros membros. Muito obrigada, faz favor.
Manu, eu pensei que me fizesse ouvir, não chega.
Não faz, mas é para ficar.
Tá bom. O meu nome é Manuela Neves, eu represento a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, sou diretora da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla e represento também, e estou acompanhada dos representantes da TEM, outra Associação de Esclerose Múltipla, o Dr. Paulo Alexandre, e da ANEM, Associação Nacional de Esclerose Múltipla. Tanto a TEM, como a ANEM, como a SPEM, são sociedades, são associações representativas de doentes de esclerose múltipla, e nós vimos em conjunto e de uma forma unida trazer aos senhores deputados uma questão que muito nos preocupa enquanto associação de doentes. Com certeza que o assunto não é novo e por isso aqui estamos, em Braga, relativamente à acessibilidade à medicação dos doentes de esclerose múltipla. Enfim, está a acontecer uma situação algo inusitada e que tem a ver com o facto de, muito simplesmente, os doentes ou os novos doentes passarem a ter acesso a um único medicamento de esclerose múltipla. O que acontece é que esta é uma doença de grande complexidade. Segundo nos explica os médicos, é uma doença que é conhecida há cerca de 300 anos, ou há mais de 300 anos, mas cujo desenvolvimento da respectiva terapêutica aconteceu nos últimos anos. E nos últimos anos tem havido um grande desenvolvimento relativamente a essa terapêutica. Há vários tipos de esclerose múltipla e há várias formas de tratamento de esclerose múltipla. E aquilo que é próprio para um doente não é próprio para outro, às vezes é impróprio para outro, outras vezes ainda é nefasto para outro doente. Esta situação que se reporta no Hospital de Braga é uma situação que, enfim, será inusitada no mínimo, não encontra qualquer suporte ou qualquer base em nada que seja rigoroso ou em nada que seja científico. E é uma situação que pode vir a prejudicar altamente, mas altamente, os nossos doentes. Por outro lado, nós, enquanto associações de doentes, nós sabemos o que é, e sabemos muitíssimo bem, o que é lutar com dificuldades económicas. Nós somos os primeiros a colaborar naquilo que significa, ou todo o tipo de medidas possam minimizar o esforço económico. Nós conhecemos a situação do país atual, conhecemos outras situações do país e temos atuado sempre assim. Não podemos admitir uma situação desta natureza, até porque os benefícios económicos que podem advir desta medida não estão, enfim, não serão ainda muito claros ou não estarão ainda explicados. Para já, porque esta medida aplicar-se-á aos novos doentes de esclerose múltipla. E nós temos cerca de 300 doentes de esclerose múltipla novos por ano. Portanto, estamos a falar de 300 casos por ano. E estamos a falar de 300 casos em cada ano que são tratados de uma maneira diferente que os doentes que já estão diagnosticados há mais tempo e que já fazem a terapêutica. Portanto, vamos ter dois níveis de doentes de esclerose múltipla. Uns que têm o tratamento adequado, e o tratamento que é prescrito pelo seu neurologista, e outros doentes, que são os doentes que ficam sujeitos a uma única medicação, enfim, por uma questão de facilidade, vamos chamar a medicação que é adotada por aquele hospital concretamente. E o que é que poderá acontecer em termos de preços? Como é que se combinarão os preços? Enfim, essa é uma questão que nos escapa, mas que nós sabemos que seria possível relativamente àquilo que está disponível no mercado, porque é que é só um e não são outros, considerando, e eu gostaria de insistir nesta nota, que a medicação é diferente. Os quatro medicamentos, ou os quatro interferons que existem para a primeira linha da doença, têm características diferentes, não são sequer comparáveis entre si. Não são comparáveis e são diferentes em termos de dosagem, são diferentes em termos de aplicação, por exemplo. E, além de tudo isto, já suficientemente grave, poderia acontecer eventualmente num ano ser um determinado medicamento e no ano a seguir, naquele hospital, passar a ser um outro medicamento diferente. Portanto, aquele doente teria que mudar a sua medicação. Poderia haver até, imagine um caso extremo de um doente qualquer no Sul, se a medida fosse estendida a todos os hospitais, que esse doente devesse ser tratado com uma determinada medicação que estivesse a ser ministrada no Hospital de Braga. E é o doente para o Hospital de Braga. Não, não parece que isto seja correto, nem isto representa em si mesmo nenhuma poupança. E como lhes disse, as associações de esclerose múltipla, como sempre, nós temos o nosso papel nesta sociedade, nós somos colaborantes, conhecemos a realidade no terreno, sabemos que é necessário haver contenção de custos, não podemos admitir de modo nenhum uma situação como esta, que é nefasta para os doentes e que não tem qualquer rigor, não tem qualquer base científica.
Não sei se mais algum... Então, Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Eu gostaria, sobretudo, de, antes de fazer comentários definitivos, fazer perguntas para procurar obter um esclarecimento mais adequado. Nos últimos meses, eu julgo que ainda no verão, o Governo anunciou um protocolo entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos para o estabelecimento de normas de orientação clínica para a abordagem de certos problemas médicos particularmente complexos. E a minha dúvida, eu penalizo-me por não ter ido verificar, não sei se está prevista o estabelecimento de alguma norma de orientação clínica para o tratamento da esclerose múltipla. Essa sim parecia uma norma de orientação clínica que fazia sentido, porque se trata de facto de uma doença muito complexa, onde felizmente a evolução científica na área da medicina tem sido significativa, apesar de não corresponder aos problemas todos. Porque a questão é saber se, a confirmar-se essa notícia de que o Hospital de Braga tenciona adotar apenas um dos medicamentos, é em que se baseia, em que racional científico se baseia essa opção do Hospital de Braga. Quer dizer, e uma outra questão que me parece muito significativa é qual é a avaliação que os profissionais do Hospital de Braga têm nessa matéria. Isto é, se nos podem, eu percebo que o que nos podem dizer nessa matéria não é naturalmente oficial, isto é, teremos que os ouvir a eles, não é? Se quisermos saber oficialmente o que eles pensam, mas se têm uma percepção de qual é o sentimento dos profissionais em relação a essa questão. Porque me parece... Vamos ver, isto ainda comporta duas questões distintas. Se já me parece discutível que se possa confinar ou armamentar o terapêutico apenas a uma das opções disponíveis, sendo elas diferentes, parece-me de todo em todo inaceitável que isso fosse variando de ano para ano, quer dizer, conforme os anos, fosse hoje um, amanhã outro, até porque a troca destes medicamentos, por mais similares que sejam, iguais é que não são. E, portanto, o mesmo doente não pode andar a trocar de medicamento para medicamento, isso tenho eu a certeza absoluta, sem precisar de ouvir mais ninguém sobre esse assunto. E, portanto, eu gostaria de procurar obter essa informação adicional. Está prevista alguma norma de orientação clínica? Qual é a base, se conhecem alguma base científica para aquilo que estão a propor em Braga? Isso está assente em algum parecer do diretor clínico, em alguma parecer da direção clínica, em algum parecer da Comissão de Ética do Hospital de Braga? Alguém se pronunciou sobre essa matéria? E terceiro ponto, qual é o sentimento que sentem em relação aos profissionais neste domínio? E se há, quarta questão, se há algum hospital mais do país onde tenham notícia de que isto esteja a ser estudado?
Obrigada, Sr. Deputado Manuel Pizarro. Sra. Deputada Graça Mota, faz favor.
Bom dia, eu queria cumprimentar representantes da esclerose múltipla e queria dizer que o PSD está solidário com vocês. Aliás, nós, os deputados do Círculo de Braga, já atempadamente fizemos uma pergunta ao Sr. Ministro sobre o que se estava a passar no Hospital de Braga sobre este problema. Queríamos, no entanto, saber, e daremos reporte de tudo quanto vocês nos disseram hoje aqui, tornaremos a dizer ao Sr. Ministro a nossa posição de apoio à vossa pedido. Gostaria, no entanto, de saber quantos doentes vocês têm noção de que foi alterada a medicação. É só essa a pergunta que eu queria fazer.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Muito bem. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Só para telegraficamente e partindo da mesma base de intervenção da minha colega Graça Mota, dizer que, de facto, não é por acaso também que ainda hoje sugerimos que o Hospital de Braga seja uma das primeiras visitas a efetuar oficialmente pela Comissão Parlamentar de Saúde. Continuamos a acompanhar algumas matérias com muita atenção no que diz respeito ao funcionamento atual do hospital. Esta questão do medicamento para a esclerose múltipla é uma questão que já nos levou a fazer uma pergunta escrita, da qual estamos, portanto, à espera da respectiva resposta. Felicitamos as associações representativas dos doentes de esclerose múltipla pelo excelente trabalho que têm feito em termos de sensibilização e de esclarecimento no que diz respeito também aos seus próprios doentes, mas também à própria sociedade em geral. Uma coisa que tive a oportunidade de constatar pessoalmente é que boa parte das pessoas que estavam na vossa sessão pública, que decorreu na Universidade do Minho, não eram sequer doentes de esclerose múltipla, eram pessoas, portanto, ligadas à administração, à gestão diária dos centros de saúde, trabalhadores, portanto, indiferenciados, que de facto foram às vossas sessões, ou participaram das vossas sessões, no sentido de se esclarecerem sobre um conjunto de questões. Acho que o vosso papel merece ser referenciado pela positiva, continuem assim, e da nossa parte, naturalmente, como disse a doutora Graça Mota, têm toda a solidariedade e toda a sensibilidade para com uma questão que é de facto pertinente e continuaremos a agitar.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em nome do Partido Comunista Português, saudar os vários representantes das associações que estão hoje aqui connosco e, de facto, por terem cá vindo e por terem trazido também aqui as vossas preocupações à Comissão de Saúde. A questão que colocaram, nós já tínhamos conhecimento, porque, entretanto, vocês já tinham-nos feito chegar por mail, e, com base até nessa informação, nós tomámos logo a iniciativa de questionar o Governo sobre as razões que justificam esta atitude por parte do Hospital de Braga, e que nós tivemos também conhecimento, até foi nomeadamente através da TEM, que alargou outros hospitais, nomeadamente no norte do nosso país, que também terão tomado essa mesma, ou terão tido as mesmas atitudes de dispensar só um medicamento para os doentes com esclerose múltipla. Nós consideramos, de facto, que esta é uma... E dizer-vos que ainda não obtivemos resposta por parte do Governo às questões que o PCP formulou. Dizer-vos que esta é uma atitude que, do nosso ponto de vista, ou seja, é mais uma que revela por parte do Governo e que revela por parte das administrações dos respectivos hospitais, não só que vai ao encontro, ou seja, não só tem em conta, que são consequência daquilo que têm sido as medidas do Governo. Era aqui que eu queria chegar. Ou seja, nós não podemos desligar isto daquilo que têm sido as políticas de desinvestimento e de cortes ao nível dos centros hospitalares e que têm penalizado bastante os utentes, como, neste caso, os doentes, como relatam aqui as várias associações. Porque, do nosso ponto de vista, o que está a colocar em causa, de facto, é um tratamento... O tratamento destas pessoas está-se a colocar em causa, de facto, quando dá soluções para ter um tratamento mais adequado, não o está a fazer. E porquê? Não, ou seja, qual é que são as razões científicas, quais é que são as razões técnicas que fundamentam isso? Na nossa perspectiva, isto claramente poderá estar aqui em cima da mesa, nesta senda e neste objetivo cego de poupar, 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 o que se está a fazer, de facto, não é poupança nenhuma, o que se está a colocar em causa a saúde das pessoas e que vai ter consequências mais tarde, ou seja, até no próprio Serviço Nacional de Saúde, vai ficar mais caro. Dizer que, da nossa parte, iremos naturalmente continuar a acompanhar todas estas situações, mas não podemos permitir, e não iremos dar combate a isso, não podemos permitir que os doentes não tenham os tratamentos mais adequados por razões económicas, como nós temos a colocar. Agora, preocupa-nos o ano 2012, e nós também temos estado a refletir isso, e temos dito, preocupa-nos como vão funcionar, nomeadamente, os hospitais no ano 2012, porque continuam os cortes orçamentais, ou seja, a disponibilidade por parte dos hospitais ao nível do orçamento vai ser muito menor. Foi aprovada recentemente, que ficou conhecida, foi batizada como Lei dos Compromissos, que vai trazer ainda dificuldades acrescidas a esses mesmos hospitais, porque não podem assumir novos compromissos, ou seja, não podem fazer aquisições de bens e serviços, não tiverem disponibilidade de tesouraria num determinado tempo para fazer face a esses mesmos compromissos. A questão que nós colocamos é como é que, de facto, vão os hospitais funcionar e como é que vão tratar os doentes, porque... O não funcionamento dos hospitais, isto implica que, o não terem, quer ao nível dos cuidados, quer ao nível dos medicamentos, ou seja, não terem os meios adequados para tratar, o que nós podemos estar aqui a colocar em causa e o que pode acontecer é, de facto, como infelizmente está já a acontecer com os doentes de esclerose múltipla, é não serem tratados como devem ser, de serem tratados adequadamente. Da nossa parte, iremos naturalmente continuar a intervir para que em Portugal todos os doentes, independentemente da sua patologia, tenham o tratamento mais adequado e que se cumpra aquilo que refere a nossa Constituição, que é o direito à saúde, independentemente das condições socioeconómicas e independentemente da patologia. A verdade é que, havendo tratamento e havendo soluções, e aliás, e já se fazia no nosso país, porque é que se recuou? O que nós estamos aqui a ter é um recuo, de facto, naquilo que é o acesso dos doentes ao direito à saúde.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começava naturalmente por felicitar os nossos convidados de hoje e felicitá-los não só por esta iniciativa concreta, mas pela atividade que têm vindo a desenvolver em prol de objetivos com os quais eu muito me identifico. Eu sobre este assunto não queria acrescentar nada de novo, já muito foi dito, eu identifico-me com o essencial do que foi dito. Acho que nós vivemos um tempo difícil e um tempo perigoso, em que o necessário equilíbrio entre a gestão clínica e a gestão financeira se está a deslocar a favor da gestão financeira, e eu recuso a que o Serviço Nacional de Saúde se determine exclusivamente por opções financeiras e que recuse a evidência e a confirmação e a comprovação das melhores soluções e opções clínicas. É isso que deve determinar o rumo das unidades de saúde. Mas se nesta questão concreta estamos todos de acordo, eu sugeria que nós aprovássemos hoje, se estamos todos de acordo, e parece que sim, a chamada com caráter de urgente do Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga para nos vir aqui explicar as razões desta situação. Porque eu sei que há uma visita prevista ao Hospital de Braga, mas sem prejuízo dessa prevista, que eu acho que, dessa visita, que eu acho que será muito importante, acho que nós tomávamos hoje aqui rapidamente esta resolução, com caráter de urgência, chamar cá o Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga, que será seguramente a melhor pessoa que nos pode explicar quais são os motivos, as razões, as justificações para esta situação no Hospital de Braga. Eu era isto que fazia e proponho oralmente esse requerimento, enfim, mas não quero assumir nenhum papel de relevo nisso, quero apenas sugerir isto, que façamos hoje aqui essa decisão e que avancemos nesse sentido.
Obrigada, Sr. Deputado. Fica a sugestão do requerimento oral. Eu passava agora a palavra à doutora Manuela Neves para dar, e a todos os membros que estão aqui presentes das associações, para darem os esclarecimentos que entenderem necessários. Obrigada.
À pergunta que foi colocada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, no que diz respeito às normas de orientação clínica, a Direção-Geral de Saúde está a desenvolver essas normas e desde há muitos anos, que é um trabalho que tem sido desenvolvido e é um trabalho que eventualmente está a ser aprofundado. De qualquer forma, não existe oficialmente, não existe sob a forma de guidelines nem nada semelhante. Relativamente àquilo que perguntou quanto à base científica do que está a acontecer em Braga, tanto quanto se saiba, não existe base científica. E só para acrescentar àquilo que pergunta, eu devo fazer referência a alguns documentos, nomeadamente a um relatório da Entidade Reguladora da Saúde de 2007 e relativamente a outros documentos, e que são documentos... Sim, depois, no final, eu irei entregar o conjunto de documentação relativa àquilo que dissemos hoje. Por exemplo, um documento da Academia Americana de Neurologia, as Guidelines da NICE, de Inglaterra, um relatório do Parlamento Europeu sobre os efeitos da discriminação dos tratamentos disponíveis, e todos eles vão no sentido do impacto negativo na discriminação dos medicamentos. Portanto, este é o panorama. Ou seja, aquilo que eu queria tentar explicar é que, deste lado, ou seja, do lado daqueles que pensam que existe um efeito nefasto, existe todo o rigor científico, existe análise, existe evidência científica. A decisão que foi tomada não encontra qualquer base científica para isso. Quanto aos números, eu vou passar a palavra ao Dr. Paulo Pereira.
Números e não só. Respondendo à pergunta sobre a Ordem dos Médicos, nós colocámos estas questões à Ordem dos Médicos, baixou para o Colégio de Especialidade, quer de Neurologia, quer de Farmacologia. Portanto, estamos à espera de resposta da Ordem dos Médicos, ao ver, desde o dia 14 de dezembro. Em relação ao Dr. Manuel Pizarro, também fez as questões em relação aos profissionais do Hospital de Braga, se eles foram ouvidos, se não foram ouvidos. E sim, oficialmente, eles foram ouvidos, no papel. De qualquer maneira, o médico concorda ou não concorda com a medida, tem que concordar com a medida. Porque é funcionário, se não ele é como funcionário público, ainda por cima num hospital de uma parceria pública ou privada, o médico em causa tem um contrato de trabalho, portanto, ou cumpre as ordens da administração, ou a porta da rua é serventia da casa. Em relação referiu aos outros casos dos hospitais, quer o Dr. Manuel Pizarro, quer a Sra. Deputada Paula Santos. Nós, de facto, temos conhecimento que, são ligeiramente diferentes do que está a passar em Braga. Em Braga estão a fazer, de facto, aos novos doentes. E, repare, nós estamos a estimar que, estima-se que os novos doentes são 18 casos por ano. Ou seja, não sei o que é que o hospital poupa. Mas uma medida deixava o hospital assim. Se o medicamento proposto custa X, então digam aos outros laboratórios, dizem assim, meus senhores, o vosso preço tem que ser igual ao preço mais baixo. E então assim fica o leque para todos os medicamentos. Portanto, uma medida fácil. O que se passa nos outros hospitais, estão a substituir um medicamento por outro exatamente igual. Portanto, aí, aos novos doentes, estão a... Há um medicamento que é, de facto, igual. Há dois medicamentos que são iguais e eles estão a passar para um medicamento rigorosamente igual e estão a impor em alguns sítios que chegam a nós, esses casos, mas nós não temos provas, chegam-nos através dos hospitais, que estão também a impor ou a tentar impor a medida que se está a colocar em Braga. Mas penso que ainda não foram avante com essa medida. Portanto, com exceção da alteração de um medicamento por outro que é rigorosamente igual, mas isso achamos absolutamente normal. Em relação à Sra. Deputada Graça Mota, na relação à alteração da medicação, se esta alteração fosse boa, não faziam esta alteração para os novos doentes, faziam para todos os doentes. Portanto, tão simples quanto isso. Eu acho que esta é uma forma encapotada que no futuro passarem os novos e os antigos doentes todos para um e um só medicamento. Esperamos que não seja só a aspirina. Portanto, eu penso que respondi a todos os senhores deputados.
Eu só gostaria de acrescentar uma coisa, uma nota final, e que tem a ver, no fundo, com tudo o que foi dito agora, que o nosso receio, para já concretamente, é relativamente a esta situação do Hospital de Braga. O nosso grande receio é que esta medida, e que é uma medida comprovadamente que não nos serve, que se estenda a todos os hospitais do Norte e a todos os hospitais do país. Muito obrigada.
Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, porque eu acho que estes esclarecimentos foram muito oportunos e, de facto, parece passar-se qualquer coisa de estranho em Braga. Aliás, nós temos tido muitas notícias sobre Braga, aquelas notícias da direção clínica, e quero aproveitar até aqui para elogiar a posição do Sr. Ministro sobre esse assunto, que acho que foi uma posição muito correta, impondo ao Hospital de Braga a troca da direção clínica. Quero, ao mesmo tempo, dizer que, para mim, é uma absoluta surpresa e uma desconsideração pelo Ministro e pela opinião pública o que a direção do Hospital de Braga fez, transferindo o diretor clínico para as funções de assessor da administração com a ligação aos cuidados de saúde primários. E, portanto, é absolutamente extraordinário que um diretor clínico, que é objeto de uma inspeção tão dura por parte da IGAS, por manifesto mau comportamento profissional, sem desrespeito do direito de se defender, que ele, como qualquer outro cidadão, também terá. Que força o Sr. Ministro da Saúde a tomar aquela posição pública, porque manifestamente o inquérito interno do Hospital de Braga não correspondia aos factos. A contradição entre o inquérito do Hospital de Braga é de tal modo, com o inquérito da IGAS, é de tal modo evidente que há ali qualquer coisa que não está certo. E que a decisão da administração do hospital seja transferi-lo para a ligação com os cuidados de saúde primários, o que além de tudo mais é uma desconsideração pela importância dos cuidados de saúde primários. Isto soma-se a esta questão do medicamento para a esclerose múltipla, que é muito estranha. A minha única dúvida em relação à oportunidade da proposta oral do Sr. Deputado João Semedo é saber se nós não conseguiremos agendar a viagem, a deslocação desta comissão ao Hospital de Braga com a prontidão suficiente para tornar desnecessária a chamada a cabo do Sr. Presidente do Conselho de Administração. Eu acho que se isso fosse possível, isto é, se nós pudéssemos, enfim, nas próximas duas semanas deslocar-nos a Braga, talvez isso seja possível, isso tornaria menos útil a proposta do Sr. Deputado João Semedo. Se isso não for possível, nós acompanhamos a proposta do Sr. Deputado João Semedo.
Mais nenhum dos senhores deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Eu estou de acordo, não sei o que é que pensam os restantes grupos parlamentares, estou de acordo com a sugestão do deputado Manuel Pizarro. Deixava a gestão deste caso nas mãos da senhora Presidente. Ou conseguimos ter um encontro com a direção do Hospital de Braga, em Braga, no prazo de 15 dias, ou se não conseguimos, por nossa dificuldade ou por dificuldades do hospital, chama-se cá o Presidente do Conselho de Administração. Isso é em meia hora resolvemos o assunto.
Sr. Deputado Ricardo Leite, faz favor, a seguir o Sr. Deputado Bernardino.
Bom dia a todos. Cumprimentar-vos pela vossa presença e pelo trabalho que têm vindo a desenvolver. Queremos corroborar um pouco a ideia de que uma visita com caráter de urgência poderá resolver esta questão e colmatar a questão da necessidade do Presidente da Administração de Braga vir cá. Fico, no entanto, apenas com uma dúvida que eu pedia que me esclarecessem. Os doentes têm acesso, ou melhor, o hospital apenas tem acesso a um único tipo de medicamento na farmácia hospitalar, ou a direção clínica apenas autoriza a prescrição de um único medicamento por utente? E qual é o medicamento que está disponível na farmácia, se for apenas um? Obrigado.
Eu posso responder a essa questão. Os novos doentes... O médico, aos novos doentes, só pode passar, no caso concreto, se quiser a marca comercial, o Betaferon, que é um interferão beta 1B. Aos novos doentes é imposto ao médico que o médico só pode passar aquele medicamento. Em casos excepcionais, pode passar o Copaxone. Mas, pelo menos há casos em que o médico prescreve o Copaxone e a direção da farmácia ou a administração do hospital não autoriza o Copaxone. Portanto, ou seja, a administração do hospital, em acordo no papel... pronto, as deadlines... Mas isso, portanto, respondendo diretamente, é a administração do hospital só deixa aos novos doentes só há estes dois medicamentos. E, por vezes, não autoriza, contra a vontade do médico, um segundo. Aos anteriores doentes, anteriores a agosto de 2011, mantém não só. O médico pode alterar a medicação para os outros medicamentos.
Obrigada, Sr. Doutor. Não é muito comum responder logo de seguida, mas eu percebi que o entusiasmo da resposta não há problema. Sr. Deputado Bernardino Soares, faz favor, não há problema nenhum.
Sra. Presidente, muito obrigado. Cumprimento também os representantes das associações da esclerose múltipla. Só para dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que estamos de acordo com esta metodologia. E em segundo lugar, que, como se comprova, neste tipo de políticas restritivas, tendo em vista uma ilusória poupança, porque é disso que se trata, é que estão hoje os perigos para a autonomia do exercício da profissão médica e de outras profissões na área da saúde. É aqui, não é a prescrição por princípio ativo, não é nada disso. É nestas restrições impostas por razões economicistas que está o perigo para que as profissões de saúde, e os médicos em particular, não possam desempenhar a sua função com base nos critérios científicos e técnicos que estão na base da sua formação e que sejam condicionados e vejam inibida a sua liberdade de exercício da profissão por critérios que são puramente economicistas e, neste caso, sendo uma gestão privada, de lucro.
Senhores deputados, então eu penso que vou aceitar a metodologia que os senhores deputados propuseram. Vamos organizar... Vou ver se é possível organizar num espaço de 15 dias uma visita ao Hospital de Braga, também para nos inteirarmos dos problemas que estas associações nos trouxeram aqui hoje. Queria agradecer a presença das três associações, Dizer-vos que foi muito profícua esta audição. Ficámos a conhecer os problemas mais em concreto pelos representantes dos doentes, que é sempre a forma mais fidedigna de podermos ter conhecimento dos problemas. Antes de terminar, só um bocadinho, tenha o pedido da senhora deputada Teresa Queiro. Faz favor.
Senhora Presidente, isto é o mínimo que se possa dizer, pouco cordial, para não dizer muito, muito pouco educado da minha parte, falar depois do senhor Presidente, fazer os agradecimentos, mas estava aqui a responder uma questão urgente e não me antecipei. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, agradecer a vossa vinda. Tenho que acrescentar outro aspecto que eu penso que será reconhecido por todos os grupos parlamentares, é o empenho, a frequência e a dedicação que as associações e os TEM desenvolvem em prol dos doentes com esclerose múltipla, o que nos permite, e isso é muito importante, estarmos a par dos problemas, aliás este já é amplamente conhecido. Eu não teria muito a acrescentar em relação ao que já foi dito, porque pela nossa parte nós temos a certeza de que não se trata, ao contrário do que aqui foi dado a entender, de uma opção geral de política, não se trata de uma opção economicista, não se trata de uma política de saúde, trata-se de uma decisão pontual, um espaço pontual para um universo pontual, o que não deixa de ser grave. Agradecendo à Sra. Presidente ainda me ter permitido usar da palavra, queria, pela parte do CDS, concordar com a metodologia de nos deslocarmos e podermos, in loco, questionar os responsáveis, mas também deixar claro que, da parte do CDS, que acompanhamos muito de perto, até por motivos pessoais, esta questão, e felicitá-los pelo vosso grande empenho, pelo vosso extraordinário trabalho. Muito obrigada. Mas deixar também muito claro que não se trata de uma política de saúde, mas de uma decisão à revelia mesmo das orientações gerais. E lá aguardamos com grande expectativa que o acordo que foi celebrado entre a Direção-Geral de Saúde e a Ordem dos Médicos para que se elabore uma lista de guidelines, se concretize tão depressa quanto possível. Eu penso que é bem dos doentes e do país. Muito obrigada, Sra. Presidente. E
nada, não tem nada que agradecer.
Esta total descortesia.
Não tem nada que agradecer, tem todo o direito de usar a palavra. E eu acho que o Dr. Paulo Alexandre Pereira queria usar também da palavra. Faz favor, estas audições são assim mesmo e levantam várias questões que têm que ser esclarecidas enquanto aqui estão. Faz favor.
Eu, por acaso, era outra questão, mas para rematar, mas primeiro gostaria de responder à doutora Teresa Caieiro, é que nós tememos, com revelia ou sem a revelia, que o que está a acontecer em Braga seja alargado a todo o país. É isso que nós tememos. Por isso, essa era uma nota. Aquilo que eu queria deixar como também nota final, peço desculpa, apesar de ser ligeiramente diferente, nós estamos preocupados com que um doente crónico, motivado pela sua doença, independentemente seja esclerose múltipla ou de outra doença qualquer, seja obrigado a pagar as taxas nas urgências, as taxas moderadoras na íntegra nas urgências. Qualquer doente crónico é obrigado a pagar taxas moderadoras nas urgências. Isso preocupa-nos.
Bom, então agora sim, muito obrigada. Agradeço às três associações temos aqui a documentação que nos trouxeram. Os seus deputados podem consultar. Se não dá já. E queria agradecer e queria também concordar com as palavras da senhora deputada Teresa Queiro no sentido de vos felicitar pelo grande trabalho que já fizeram e que já é conhecido e que continuem, porque têm um papel fundamental para a melhoria das condições de vida das pessoas que têm esclerose múltipla. Muito obrigada.
Muito obrigada.
senhores deputados, então eu vou... Senhores deputados, temos um CD com toda a documentação das associações. Eu vou mandar fazer uma cópia e enviar aos grupos parlamentares. Uma cópia para cada grupo parlamentar. Se algum senhor deputado quiser uma cópia individual, faz favor de solicitar. Não vale a pena estarmos a fazer se não for necessário. Senhores deputados, penso que terminamos a nossa reunião. Até para a semana.